Boa tarde. Apenas para dizer que o Dr. João Cadete Matos está com algumas dificuldades a entrar em linha. Está a tentar há cerca de 5 minutos, mas está com algumas dificuldades. Nós estamos em sítios diferentes.
Boa tarde.
Ora, boa tarde.
Referem-me que o Sr. Presidente, Dr. João Cadete Matos, já conseguiu entrar, fazer a ligação.
Boa tarde, estão-me a ver bem e ouvir, é?
Estamos a ouvir. Portanto, então, muito boa tarde. Vamos então dar início à audição da Autoridade Nacional de Comunicações, cuja disponibilidade muito agradeço, ao Sr. Presidente, ao Dr. João Cadete Matos, que vem também. Virtualmente acompanhado do Dr. Filipe Prista Lucas. Recordo que esta audição decorre no âmbito da apreciação na especialidade dos projetos de lei 678, que a 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do PSD, que aprova o quadro legal complementar de prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e defesa dos consumidores, bem como o projeto de lei 781, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do PS, que aprova um regime de prevenção da atividade financeira não autorizada com vista à tutela dos direitos dos consumidores, e cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição decorre. Aos grupos parlamentares estão atribuídos os 3 minutos com a tolerância da mesa, se poderão, obviamente, espraiar para além disso, não muito mais, mas com a compreensão da mesa. E, após a colocação das questões, eventualmente, se entretanto algum dos senhores deputados únicos representantes dos respectivos partidos se nos juntarem, também, obviamente, colocarão as suas questões. Não o fazendo, colocadas as questões pelos grupos parlamentares, teria a amabilidade de responder, na medida dos esclarecimentos solicitados, à ANACOM, em que passarei então depois a palavra. Assim sendo, e sem mais delongas, reiterando a todos os meus cumprimentos, a palavra à Sra. Deputada Vera Braz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e a quem, imediatamente antes de dar a palavra, cumpre-me apenas agradecer também o envio por parte da ANACOM, há cerca de 30 minutos, de um documento de apoio a esta audição, cuja recepção acusamos, e, portanto, Sra. Deputada, a palavra é sua, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer a presença do Dr. João Cadete de Matos, em representação da Autoridade Nacional de Comunicações. Conforme, portanto, certamente perceberam pelos projetos que foram aprovados, o projeto do Partido Socialista e o projeto do PSD, portanto, o nosso objetivo é comum, é o objetivo de proteger os consumidores, nomeadamente perante o aumento e a facilidade de situações fraudulentas que podem ocorrer neste tipo de atividades através de entidades que não estão autorizadas para tal e que prosseguem com a sua atividade, nomeadamente através das redes sociais, de plataformas digitais e que fazem com que o acesso por parte das pessoas seja um acesso mais facilitado e um acesso mais direto a este tipo de ofertas que, em situações nomeadamente mais vulneráveis, possam ser prejudiciais para a sua vida familiar, para a sua estabilidade económica e financeira e colocar em causa todo um projeto de vida até. Para nós, este assunto ao qual não podemos ficar indiferente, portanto, é um assunto unânime dentro deste Parlamento de que algo tem que ser feito no sentido de reforçar a legislação que já existe e no sentido de prevenir este tipo de situações. Tal como o Sr. Presidente da Comissão referiu, também eu agradeço o envio do parecer que nos fizeram chegar. Já tive possibilidade de ler de forma rápida, mas já tomar aqui algumas notas das questões que identificaram, nomeadamente quanto à questão da necessidade de dividir aquelas que são as entidades que têm efetivamente o dever de cumprir com as determinações que são feitas, daquelas que têm o dever de colaborar, nas quais se englobam a ANACOM. tomei nota da questão e dos exemplos que são dados em termos do regime jurídico das apostas e apostas online e até da sugestão de audição do próprio Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, o qual iremos tomar nota e iremos analisar. Efetivamente, os exemplos que nos dão podem contribuir bastante aqui para a concretização do projeto e para que ele efetivamente seja de fácil aplicação. Quanto à questão de bloqueio dos endereços IP ou de nomes de domínio, bem sabemos que esta não é uma questão fácil, que existem depois inúmeras situações e formas de dar a volta e que é difícil de concretizar. Eu gostava apenas de vos questionar e perguntar qual é que é a vossa opinião ou de que forma é que nos podem dar o vosso contributo. Nós, na audição que tivemos anteriormente com a Associação Nacional de Intermediários de Crédito Autorizados, foi-nos referida à questão de como é que se controla, como é que se pode controlar plataformas como o YouTube, como o Facebook, como esse tipo de plataformas que nós sabemos que é muito difícil de existir algum tipo de controle, mas é uma realidade que é através dessas mesmas plataformas que os perigos surgem a uma velocidade vertiginosa e é aquelas que teremos que efetivamente daqui para a frente conseguir ter um maior controle. Portanto, a questão que vos coloco é, na vossa opinião, se existe aqui alguma forma de nós conseguirmos controlar essas entidades. De resto, iremos analisar de forma mais pormenorizada aquilo que nos enviaram, tomamos boa nota e agradecemos, e certamente em caso de necessidade iremos solicitar mais esclarecimentos. Obrigada.
Muito obrigado, meu senhor deputado Vera Brás. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao senhor deputado Hugo Carneiro, quem cumprimento e imediato dou a palavra ao senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Antes de mais, cumprimentar o doutor João Cadete Mato. João, peço desculpa, agora. Cadete Matos, exatamente, pois, Matos. Peço desculpa. E as pessoas que o acompanham, naturalmente. Nós, quando apresentamos este projeto de lei do PSD no Parlamento, tínhamos como objetivo, e eu julgo que isso enfim, é notório a partir da leitura do diploma, da proposta do projeto de lei, que há uma intenção clara de combater a atividade financeira não autorizada. E, portanto, num determinado momento do tempo, a atividade financeira não autorizada desenvolvia-se através dos instrumentos da imprensa ou do passa-palavra, no tempo da Dona Branca, etc., coisas assim do género. Ora, hoje em dia, como nós sabemos, a realidade é totalmente outra. Portanto, hoje em dia, em paralelo a essa circunstância que continua a acontecer, e, portanto, basta ver a imprensa, e nomeadamente os anúncios que saem na imprensa para constatar isso mesmo, mas em paralelo sucedem outras circunstâncias, nomeadamente com o recurso às novas tecnologias, nomeadamente aos sites, às redes sociais, etc., onde também são divulgados os produtos ou os serviços financeiros, mas exercidos por, muitas das vezes, entidades não autorizadas. Portanto, nem sequer são entidades financeiras, são entidades não autorizadas por si só. Estamos a falar de pessoas singulares que registram um domínio na internet, ocultam o nome do registrante, que isso é possível, ou alguma empresa, e desculpem a expressão manhosa, que faz algo também do género e que tenta comercializar ou levar os cidadãos, os consumidores, a adquirir alegados produtos financeiros, mas uma das vezes serão aparentemente produtos financeiros. Se estivermos a falar da concessão de crédito ou de investimentos, provavelmente estamos a falar de produtos financeiros, mas que tipicamente, quando exercidos, como é sabido, a título profissional, só as entidades autorizadas ou habilitadas pelos reguladores respectivos, estivermos a falar do Banco de Portugal, CMVM, Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, é que o podem na realidade realizar. Ora, aquilo que nós constatamos é que, por exemplo, se abrirmos uma notícia do jornal, concedemos crédito com cheques pré-datados ou concedemos crédito sem garantias, encontramos anúncios desse tipo, mas hoje em dia também encontramos nas redes sociais, não é pouco frequente, até para os políticos que fazem publicidade nas suas páginas sobre a atividade atividade parlamentar, muitas das vezes lá aparece um comentário de alguém que vai dizer que concede crédito, que é tudo muito fácil, aparece nos comentários, não é? Alguém faz um comentário a publicações ou de políticos ou de figuras públicas, que têm uma maior abrangência, provavelmente, a divulgar essas facilidades todas. E há aqui uma necessidade evidente. A ANACOM não é chamada para isto porque seja responsável por controlar estas situações. Portanto, os responsáveis por controlar, fiscalizar e sancionar estas situações em primeira linha são os reguladores do setor financeiro, mas nós precisamos da ajuda da ANACOM, quanto mais não seja no sentido de orientar o processo legislativo naquilo que deve ser a sua concretização mais aprimorada e necessária para que sejamos eficientes no objetivo que pretendemos alcançar, que é combater e prevenir e impedir até a divulgação desta publicidade ou desta divulgação de produtos e serviços financeiros por entidades que não estão habilitadas ou autorizadas a comercializá-los. E, portanto, reconheço aqui nos vossos comentários, que agradeço desde já, de facto, a necessidade de aprimorar os diplomas no âmbito da especialidade para distinguir exatamente aqueles que devem colaborar e aqueles que devem cumprir as determinações, mas as vossas sugestões não se ficam por aqui e há uma que é, eventualmente, de podermos ouvir, inclusivamente, o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, uma vez que há normativos que no âmbito deste segmento dos jogos têm normas semelhantes e, portanto, pode fazer sentido ouvi-los, também para perceber qual é a experiência que eles têm tido, mas o desafio que eu lançava era, compreendendo aquele que é o vosso contributo escrito, inclusivamente, se tiverem a sugestão de uma proposta de redação aprimorada, especificamente não para o diploma todo, mas nesta parte dos domínios, dos IPs, dos DNS, que nos possam auxiliar, nós ficaríamos certamente, e acho que isso é comum a todos os partidos, profundamente gratos, porque estaríamos certos que a redação que viesse a sair deste Parlamento, e parece-me que haverá caminho para sair uma redação de um diploma final, com mais ajustes ou menos ajustes, pelo menos sairia bem. E essa também é uma preocupação que o legislador deve ter, é que aquilo que possamos fazer neste Parlamento seja bem feito e que não deixemos a descoberto aquilo que deve ser coberto e não venhamos a regular aquilo que não deve ser regulado por estar mal regulado. Não é? Esta é uma preocupação que o legislador deve ter e, portanto, o PSD partilha esta ideia e certamente que os outros partidos também o partilham. E, portanto, dentro daquilo que é o vosso contributo escrito e de outros comentários que queiram fazer, portanto, limitar-me a colocar a questão assim, portanto, nós estamos receptivos a receber os vossos contributos, inclusivamente, se assim entenderem, no que diz respeito ao nosso artigo 6º no diploma do PSD, depois no do PS existirá outro artigo, eu não sei qual é de cor, mas se eventualmente, inclusivamente, tiverem uma proposta de redação, certamente que o trabalho desta comissão no âmbito da especialidade seria bastante enriquecido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Agora, reiterando o meu agradecimento e agradecendo também antecipadamente os esclarecimentos prestados em instâncias a Sr. e Sr. Deputado, a palavra ao Dr. João Cadete Matos, Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações. Sr. Doutor, a palavra é sua, faz favor.
Muito boa tarde. Eu quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, também os Srs. Deputados que integram essa comissão, agradecer esta oportunidade de darmos a nossa colaboração para a elaboração deste diploma legal. E desde já permitia-me sublinhar uma primeira dimensão, que é a relevância desta iniciativa também na nossa perspectiva e, de facto, as atividades de regulação e, neste caso, proteção dos consumidores entre os vários setores regulados interceptam-se e, portanto, claramente, estando aqui em causa a regulação da atividade financeira, ela é prestada, caso de muita utilização de muitos meios de comunicação digital e também de comunicação impressa, enfim, este problema também existe, como está identificado nos diplomas ainda, através, nomeadamente, da comunicação social, de órgãos de comunicação social, E, portanto, este objetivo de prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e a proteção dos consumidores são dois objetivos que a ANACOM repute de muito importantes. Isto também para dizer, além de ser nossa obrigação, que teremos todo o gosto em colaborar com o Parlamento e com a Comissão na elaboração destes diplomas. E, enfim, foi precisamente com esse objetivo que fizemos chegar, enfim, logo que tivemos este trabalho ultimado, este documento de apoio que procurou identificar aquilo que seriam, enfim, os nossos principais comentários e sugestões. E desde já também confirmo a nossa disponibilidade em traduzir alguns destes comentários em propostas concretas que possam auxiliar na redação do diploma, enfim, respondendo ao convite que foi feito pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro. Se o Sr. Presidente, se os Srs. Deputados acharem útil, eu ia procurar de uma forma muito sintética dar-vos nota da visão que temos sobre este assunto, que de facto é muito inspirada numa experiência concreta e na aprendizagem em que a própria ANACOM, enfim, tem dado a sua melhor colaboração, que neste momento está na alçada do Turismo de Portugal, enfim, que é onde está alojado o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, e que é, portanto, esta experiência relativa ao regime jurídico dos jogos e apostas online. Isto porque quando olhámos para os assuntos que nos estavam a colocar, identificámos aqui uma claríssima interseção com o mesmo tipo de problemas e dificuldades que foi necessário tratar no âmbito desse regime jurídico e nos quais também a ANACOM tem vindo a colaborar e, enfim, daquilo que conhecemos da experiência deste regime jurídico, pensamos que é o melhor exemplo que podemos sugerir, isto sem prejuízo também, como escrevemos nos comentários que os enviamos, da recomendação de que seja ouvida a própria entidade que tem essa responsabilidade, que poderá partilhar, enfim, os pontos mais positivos, eventualmente as dificuldades que tenham tido até o momento com este regime. Precisamente com base nessa experiência, aquilo que nós identificamos neste problema é que ele implica diversos tipos de agentes, enfim, podemos dizer em termos gerais, de agentes económicos ou de entidades. Entendemos que o primeiro destinatário da prevenção, enfim, de qualquer fraude ou de qualquer atividade financeira ilícita, necessariamente tem que ser a entidade que está na origem desses conteúdos, e é isso que no regime jurídico, precisamente que estamos aqui a tomar como exemplo, está contemplado no artigo 47 do respectivo diploma legal, em que atribui às entidades, a entidades que têm esse controlo desse tipo de atividade. Eu diria que neste caso estamos a falar das autoridades de supervisão financeira, sempre que identificam uma situação irregular, o primeiro alvo de uma determinação é a entidade que, não estando habilitada ou que estando a praticar um ato ilícito, deve ser notificado para remover essa informação, isto sem, como também está dito nesse diploma, sem prejuízo de responsabilidade criminal em que a mesma incorre. Depois prevê-se que isso deve acontecer no prazo máximo de 48 horas, e depois no artigo 31º desse mesmo diploma, então é chamado a intervir os prestadores intermediários de serviço em rede, que, enfim, deverão também ser notificados e deverão cumprir um conjunto de determinações emitidos também, neste caso seria pelas entidades supervisoras, como é neste caso pela entidade que controla, inspeciona e regula o jogo online, no sentido também de impedir que esta informação continue a ser acedida. Portanto, este paralelo parece-nos fazer todo sentido ser transposto para a matéria que estão a tratar. Também começamos por identificar, e com isso procuro responder também à questão que foi feita pela Sra. Deputada Vera Brás, relativamente a que plataformas é que estão aqui em causa. Nós chamamos a atenção para esse conceito que surgiu na nossa nota no final da primeira página, no início da página 2, que é a definição de serviço de intermediação em rede, que é uma definição que surge no Decreto-Lei número 7 de 2004, que regula o comércio eletrónico, e em que, isso está aí na nota de pés da página 2, é definido em que é que consiste este serviço de intermediação em rede, portanto, os serviços técnicos para o acesso, disponibilização e utilização de informações ou serviços em linha, independentemente da geração da própria informação ou serviço, e isto para abranger neste conceito não só os ISPs, portanto os prestadores do serviço de acesso à internet, mas também os armazenadores destes conteúdos, os hosters destes conteúdos, que fazem o alojamento destes conteúdos, poderá ser em sites, poderá ser em determinados domínios, poderão ser também plataformas como aquela que foi referida do YouTube, mas também pode ser o Facebook, podem ser outras plataformas, mas também para abranger os motores de busca nos quais o acesso a estes conteúdos pode ser disponibilizado. E, portanto, esta definição tem sido a definição que também está traduzida no regime jurídico dos jogos e apostas online e que nos parece ser a referência mais abrangente para, na determinação que é feita pelas autoridades de supervisão financeira, ou que vier a ser feita ao abrigo deste diploma, ela ser bastante abrangente relativamente a estas três categorias de entidades. Portanto, fornecedores do acesso à internet, armazenadores de conteúdos na internet e aquilo que vulgarmente nós chamamos como motores de busca, enfim, o mais conhecido, passa publicidade, será o motor de busca do Google, isto nomeadamente para evitar que esses conteúdos que está a querer vedar continuem disponíveis nesses motores de busca. Também chamamos a atenção para esta recomendação de utilizar este conceito que já está consagrado neste diploma do comércio eletrónico, para ir ao encontro de uma questão que tem uma natureza mais técnica, mas que nós referimos no último ponto da nossa nota, no ponto 5, e que tem a ver com a existência de browsers incógnitos ou, enfim, a existência de várias soluções tecnológicas que nem sempre torna imediato aquilo, o conteúdo ou a forma de bloquear o acesso àquele conteúdo e qual é a plataforma que está em causa. E, portanto, mais do que ter uma definição que abranja, por exemplo, só os ISPs, interessa, de facto, abranger todos os serviços de intermediação em rede que dão acesso àquele conteúdo. Bom, neste quadro, a ANACOM terá, como já hoje faz com o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, toda a disponibilidade para colaborar, desde logo na identificação dos ISPs, enfim, portanto, quais devem ser, no caso desse tipo de notificação, as entidades que estão registadas na ANACOM, uma vez que nós temos esse registro dessas entidades, e, portanto, pode a ANACOM colaborar com as entidades de supervisão financeira no sentido de identificar esses intermediários de serviço em rede, nomeadamente os ISPs. Não nos parece que deva ser a ANACOM, pelas razões que eu referi, a servir de intermediário com essas entidades. Enfim, seria mais um passo na cadeia de comunicação e parece-nos evidente a urgência, quando se detecta uma fraude, dela ser o mais rapidamente possível coartada para evitar dano sobre os consumidores que, enfim, sem terem essa atenção, possam cair nessa armadilha e, portanto, incorrer em prejuízos significativos. E, portanto, logo detectada a situação, entendemos nós que hoje o caso do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos devem ser atuados nestes dois níveis. Por um lado, o autor do conteúdo, a entidade originadora, deve ser notificada para corrigir a situação e, se isso de facto não acontecer, de imediato, então, ser notificados estes serviços de intermediação em rede para, aos diversos níveis, portanto, quer seja enquanto ISPs, quer seja enquanto hoster, armazenador de conteúdos, quer seja enquanto motor de busca, proceder de forma a que esses acessos, esses conteúdos, deixem de estar disponíveis. E, portanto, de uma forma sumária, espero ter respondido também às questões que foram formuladas, mas terei todo o gosto em esclarecer algum outro ponto que considerem pertinente a este respeito.
Senhor Presidente, Senhor Doutor João Cadete Matos, quero agradecer o contributo da ANACOM, como tal foi referido pelo Senhor e Senhor Deputados, não será o último contributo, seguramente, e antecipadamente agradecemos a disponibilidade e, aliás, retribuímos naquilo que a Comissão de Orçamento e Finanças também puder ser útil para desenvolver da atividade da ANACOM de Espanha. Não registro mais nenhum pedido de palavra e, portanto, agradecendo o contributo de todos, a participação, queria reiterar os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, agradecer uma vez mais a sua disponibilidade e dar, então, por encerrada esta audição, na certeza que todos os contributos serão bastante relevantes para o devir dos trabalhos parlamentares, muito concretamente para a sorte destes projetos de lei que estão a decorrer, cuja apreciação está a decorrer na especialidade. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, está encerrada a reunião. A todos, muito boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado.
Obrigado.
Boa tarde.